Podcast Alternativa 7.
Inquebrável, indestrutível, só os genetas jogarão um novo nível.
Aí, mano, quem nunca pecou dá um grito aí. É, eu acho que ninguém aqui nunca, tipo, ninguém aqui é isento do pecado, todo mundo peca.
Todo mundo já pecou, todo mundo vai pecar.
E hoje e amanhã é uma batalha contínua. Esse podcast de hoje vai falar do quão lixo a gente é, do quão nada, quão pó a gente é. A palavra de Deus mesmo fala que nós viemos do pó e ao pó retornaremos.
Tô pensando num nome aqui, acho que vai ser Trash, mano. O nome
Trash.
Desse podcast. É o podcast número 7, aqui é o Fernando, do meu lado tá o
Jonatas.
E a gente vai falar um pouquinho pra vocês, pessoal, do quão lixo a gente é e sabe que Deus pode usar os lixos.
É, isso aí. Um exemplo bem claro disso, de tipo, que Deus quer usar os lixos que somos nós, é Paulo, porque Paulo era um perseguidor de cristãos. Ele pegava os cristãos, matava, torturava, fazia de tudo. E ele era tão lixo que ninguém nunca pensou que um dia ele fosse ser um pregador da fé. Mas Deus quer nos usar mesmo a gente sendo um lixo. E ele faz várias coisas para nos transformar.
E Deus, ele nunca usou uma pessoa pra missão, pra falar de Jesus, ou pra viver a vida que ele quer, 100%. A pessoa nunca vai estar
100%. Porque essa pessoa não existiu.
Ninguém,
tipo, a única pessoa que existiu que era
ninguém
sem pecados, nenhum, era Jesus, né? Mas
Deus.
Ele era o
nem
próprio Deus, né?
Verdadeiramente
então,
fazê-lo.
É a palavra
todos
também fala em Romanos,
todos caíram,
né,
no erro.
Vamos ler a
ninguém,
em
parte
vamos
alguma, ler, fez só o que é direito aqui durante toda a sua vida. Nenhuma só pessoa fez isso, né? Mas a gente tem, apesar disso tudo, né, a gente tem que ter uma concepção de, pô, eu sei que eu não sou santo, eu não sou perfeito, e tem que admitir isso, né?
Assim você vai resolver.
Uma das marcas do arrependimento, né, não é a gente, ó, todo dia, ó, se arrepender, se crucificar e tudo mais, não. É a gente reconhecer que a gente é pecador e falar, meu,
exato,
tem alguma coisa errada na minha vida, isso já é uma marca de arrependimento.
Esse dia eu tava vendo aquele vídeo do Paul Washer, que tá até no Alternativa 7 aí, se vocês quiserem dar uma olhada, do arrependimento maduro. Tipo, antigamente eu ficava questionando assim, meu, será que eu me arrependi mesmo? Tipo, será que o que eu tô fazendo tá, eu tô realmente fazendo com que eu me arrependa disso? Não sei se foi forte o suficiente, assim. Mas, meu, a gente não tem que ficar pensando nisso. Só de a gente ter essa preocupação de ver se a gente se arrependeu direito, isso prova que a gente está arrependido do que a gente fez de errado, né? E também fala assim, depois em Romanos 3:20, vocês podem ver agora, ninguém pode jamais ser declarado justo aos olhos de Deus por fazer o que a lei ordena. Quanto mais conhecemos as leis de Deus, mais claro fica que não lhe obedecemos, pois que suas leis nos fazem ver que somos pecadores. Agora, porém, Deus nos mostrou um caminho diferente para o céu. Não o fato de sermos bonzinhos e procurarmos guardar as suas leis, mas um novo caminho, ainda que não seja tão novo assim realmente, pois as escrituras nos falaram disso há muito tempo. Agora Deus diz que nos aceitará e nos absolverá. Ele nos declarará sem culpa se nós confiarmos em Jesus Cristo para ele tirar os nossos pecados. E todos nós podemos ser salvos deste mesmo modo. Vindo a Cristo, não importa o que somos ou o que temos sido.
Isso mostra claramente que Deus não olha com distinção um carinha que faz voluntariado, todo bonitinho, que cuida dos animaizinhos e só faz as coisas boas na vida, e um cara que é, mano, marginal, drogado e, tipo, sei lá, prostituta. Não, mano, Deus vê todo mundo da mesma forma. A gente tá acostumado a olhar com os nossos olhos que julgam, os nossos olhos carnais, mas a gente tem que começar a ver como Deus vê as pessoas.
E, cara, se você se julga santo, se você se julga capaz de, assim, ser o pregador master da palavra, eu sou o conhecedor master, meu, sinto muito. Mas até, acho que é Paulo que fala disso também, tipo, as pessoas que falam, que querem debater sobre coisas teológicas, essas coisas, é, pra você não perder o tempo conversando com essas pessoas, porque elas querendo fazer isso, debater, elas estão, demonstrando sua própria falta de conhecimento, sua própria ignorância. Então, se você pensa que você é santinho, que você é o cara... Eu sou o cristão com mais fé dessa igreja, eu não sei o quê. Meu, você não é nada,
você
velho.
Você é um ignorante, cara. Você...
Exato.
A Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. Quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente sabe que a gente menos é.
Exatamente.
Quanto mais a gente conhece a Deus, a gente mais para pensar, nossa, olha o tamanho de Deus e olha o meu tamanho, como eu sou tosco, mano.
Ai de mim, meu, falar alguma coisa, tipo, que eu conheço muito a palavra, porque eu posso conhecer a palavra, mas por saber disso, isso é um bem, é claro, conhecer a palavra, mas sabendo disso, eu já sei que eu não sou nada, meu, não valho nada,
com certeza,
tipo, sou um lixo, mas mesmo assim, existe uma solução. Mesmo a gente sendo um lixo...
E qual é essa solução, Jô?
Meu, Jesus, velho. Jesus...
Mas como assim?
Jesus, ele quer te... Deus, ele quer te usar, velho. Deus, ele quer te usar mesmo você sendo essa porcaria que você é. Mesmo eu sendo essa porcaria que eu sou, ele tá me usando aqui falando com você nesse podcast.
Mesmo que a gente, meu, pensa, nossa, meu, mas eu nem gosto muito dessa coisa de igreja, assim, às vezes eu vou obrigado, assim, ou por desencargo de consciência, mas, cara, é pra você que Deus olha, e Deus fala, meu, eu quero usar você, que você nunca achou que eu ia te usar, mas eu vou usar você. Então não fica achando que, ah, Deus não vai me usar, não sei o que, não, cara. Procura a Deus, e ele vai se mostrar pra você, ele vai mostrar quem ele é, e ele vai te usar, consequentemente.
Peraí que eu tô procurando um versículo de Jeremias aqui. Que às vezes a gente fica pensando, ah, meu, mas Deus quer me usar e tal, mas eu não tenho conhecimento, eu não sou nada. Tipo, Jeremias teve a mesma reação que você, tipo. E aqui eu achei já. Então eu respondi, ah, Senhor Deus, eu não sou capaz disso, sou novo demais, não passo de uma criança. Não fale assim, respondeu ele, porque você irá onde eu mandar, falar tudo o que eu disser. Você não precisa ter medo de pessoa alguma, porque eu, Senhor, estarei ao seu lado e livrarei do mal. E tipo, meu, Deus tá falando que ele vai te usar, que ele vai mandar, ele vai falar as palavras dele, vai colocar as palavras dele na sua boca. Então não precisa ter medo de falar dele para as outras pessoas.
Eu vou dar um exemplozinho também que eu tava conversando com o Joe essa semana, que às vezes você fala, pô, meu, mas eu não tenho esse chamado, meu chamado é pra estar dentro da igreja, meu chamado é pra servir dentro da igreja, mas eu acho que você não tem chamado pra ligar a televisão todo dia e você liga. Eu acho que você não tem um chamado pra ir jogar bola de domingo e você joga. Então, por que pra fazer as coisas que Deus manda na Bíblia, você não faz? Você fala que não tem chamado, sendo que tá escrito, ide e pregar o evangelho a toda criatura.
Tá na hora da gente tomar vergonha na cara, deixar de ser um pouco lixo, porque é bem difícil a gente sair dessa lixeira que a gente é, mas buscar cada vez mais ao Senhor, buscar cada vez estar mais próximo dele, pra ele poder nos utilizar e utilizar como uma bênção, assim, no meio das pessoas mesmo.
E não de uma forma hipócrita, né, meu? Não indo todos os domingos pra igreja e achando que tá tudo bem, tá tudo legal, não, cara. Mas que Deus incomode você pra você sair da sua igreja e você procurar...
Não sair da igreja, né?
Não sair da igreja, mas pra você sair do conforto que você tá aí só dentro da sua igreja e ir falar de Jesus pras pessoas que não conhecem.
A nossa fé é provada pelo o quanto a gente sai da nossa zona de conforto, o quão a gente deixa Jesus trabalhar na gente por meio de obras que ele faz. É assim que a nossa fé é provada, e não por acreditar em Deus só. A nossa fé é provada por meio das obras, não por... É isso aí.
E como é a vida que a gente leva, ela é medíocre, né, cara? Eu fico pensando, pelo menos eu vejo pela minha, cara. É a maior rotina, mano. Escola, igreja, mano. E isso aí que é bom nada, velho. E tipo, ir falar de Jesus pra mendigo, prostituta, nada, mano. Eu creio que a gente tem que sair, mano, né? Pra falar de Jesus pra todo mundo, meu. Porque, meu, foi pra isso que Jesus chamou a gente. Não foi pra ficar fingindo uma adoração hipócrita, meu. Porque todo domingo todo mundo levanta a mão lá e fala que é o mover do Espírito Santo, mas, meu, eu creio que se, como o Paul Walsh falou, se o mover do Espírito Santo estivesse nesse lugar, todo mundo cairia em consciência de seus pecados e veria como a gente é hipócrita com Deus. E como que a gente é hipócrita com Deus? Não sei, a gente tenta fingir alguma coisa pra Deus, cara. É e pra gente mesmo. E é muito tenso isso. O que a gente tem que começar a fazer é começar a conhecer a Deus. Não só através de ir pra igreja todo domingo e tal, mas através de, meu, orar, jejuar, se entregar totalmente pra Deus e sair pra batalha, que é tipo a vida, mano.
Ó, vou dar uma lida aqui em Tiago 2,14, que fala disso, assim, de a sua fé ter algum proveito, né, assim. Tipo, queridos irmãos, que proveito há em vocês dizerem que têm fé e são cristãos, se não estiverem provando isso pelo socorro aos outros? Esse tipo de fé salvará alguém? Aí no 18 ele fala, sem boas obras vocês não podem provar se tem fé ou não, mas qualquer um pode ver que eu tenho fé pelo modo de como tenho procedendo. Isso ele tá falando dele, né? Ainda existe alguém entre vocês que sustenta a fé? Que a fé é apenas crer? É suficiente? Crer no único Deus? Ora, lembre-se que os demônios também creem nisso, com tanta convicção que até tremem de terror. Homem insensato, quando é que afinal você compreenderá que crer é inútil sem fazer o que Deus quer que você faça? A fé que não resulta em boas obras realmente não é fé. Então,
morta,
isso,
né,
é
totalmente.
É osso, velho.
É punk, né, velho?
É muito pesado, mas é um fardo que, meu, Deus deu potencial pra todos nós podermos carregar.
Deus nunca vai colocar um fardo nas suas costas mais pesado do que você pode aguentar.
Nunca.
Pode crer que, por mais difícil que esteja aqui na Terra e tal, levar a palavra pro pessoal aí afora, ainda é muito leve o nosso fardo.
E, cara, eu proponho, assim, pra vocês fazerem um teste, assim, de deixar Deus usar vocês, tipo, na escola, só pra vocês terem noção de com coisas maravilhosas ele vai fazer, tipo, mas não é de qualquer jeito, tipo, ora por isso, sabe, faz isso e começa a falar de Deus, assim, na escola, na faculdade, sei lá, onde você estiver, sempre tenta manter o exemplo, vocês vão ver o quanto Deus pode fazer usando a sua vida.
É, às vezes você vai estar conversando com a pessoa e tal, puxa um assunto de Deus, meu, a pessoa já vai começar a falar de religião e pá, meu, e, meu, naquela hora você vai falar, meu, não sou eu que vou falar, mas é o Espírito Santo que vai falar.
Deixa ele falar por você.
Então a gente convida vocês a fazer isso e não só isso, meu, mas sei lá, meu. Procura se envolver com algum projeto, sair pra rua, porque tem muita gente, muito projeto precisando de muito cristão, meu.
Exato.
E os cristãos estão fazendo o quê? A gente tá sentado, velho. A gente tá querendo uma facu nova, um carro novo.
Sendo que essas coisas não vai...
É, a palavra fala,
a gente não vai levar nada disso.
Acumulem tesouro no reino dos céus, né? E não aqui nessa terra. Tudo, meu, o apóstolo Paulo dizia, eu considero tudo como perda. Então acho que considerem sua vida como perda em perto da causa de Cristo.
E tipo, dê a sua vida ao serviço a Deus e a Jesus. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham uma boa semana e etc. Valeu por aguentar nós.
É nóis.
Beijo, me liga. Muita treta, vixe. Muita treta, vixe. Vixe. Muita treta, vixe. Muita treta, vixe. É muita treta. Viver num lugar onde ninguém te respeita, onde a polícia rola e deita em cima dos humildes. Ela espanca uma padecida de onde bem. Ela pega o menor e joga ele na Febem. É muita treta, o presidente, traidor que a gente tem, que se vendeu ao opressor por um baixo preço. Traidor que deixa o inimigo levar a riqueza do seu próprio berço. Graças a ele o gringo vem aqui e monta empresa, escraviza a mão de obra. Meu povo fica com pior, fica com as sobras.